Abacuque 1:5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que o leopardo, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra eles as tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício a sua rede, queima incenso a sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque é um texto de crise também. É interessante porque esse homem é um homem de Deus. Está vivendo alguns dilemas que são os dilemas mais palpitantes do nosso coração. Ele tá levantando algumas questões relacionadas ao que Martin Lloyd-Jones chama de problema da história. Como você encontra sentido na história? Nos eventos que acontecem? Nas coisas que estão surgindo e se manifestando? Como é que você responde, do ponto de vista teológico, os grandes desafios que você tem para explicar coisas como a guerra, a dor, o sofrimento, a morte? Eu era um pastor ainda nos Estados Unidos quando um rapaz da igreja me disse: "Você sabe quem está vindo aí essa semana? O Dr. Billy Graham." Eu tinha muita vontade de conhecer o Dr. Billy Graham. Era um sonho, um grande evangelista, maior evangelista do século XX. Ele vinha para falar para 700 pessoas num evento da Harvard, que era uma igreja próxima, a universidade, nossa igreja ficava próximo da Harvard. E eu queria participar desse evento, mas eu não fui convidado para participar desse evento. Esse evento era um evento para uma elite política, e ele vinha para falar para os políticos, e quem apresentou, o Dr. Billy Graham, foi o senador do estado de Massachusetts. E eu conversei com esse rapaz que trabalhava na Harvard, e eu disse: "Rapaz, você tem como participar lá, não?" Ele disse: "Eu vou conversar com o meu chefe lá do departamento, ver se a gente consegue alguma coisa, né?" E ele era um cara muito importante lá, ele tinha uma função muito importante na Harvard. Ele era janitor, zelador. Ele era zelador. Ele não tinha nenhuma possibilidade de entrar naquele lugar ali. E eu também, pastorzinho perrapado, nunca iria estar ali naquele lugar, né? Mas ele conseguiu. O chefe dele liberou para a gente poder entrar, e nós entramos ali a convite do chefe dele para participar. E eu falei: "O que que o Dr. Billy Graham vai falar aqui para esse pessoal todo, né?" E ele fez o que ele sempre faz: abria a Bíblia com simplicidade e falava do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Era o que ele pregava. Mas eu nunca me esqueço da mensagem dele, porque ele falou que existem três coisas que a humanidade não consegue resolver nunca: é o problema do mal, o problema da morte e o problema do sofrimento. Ele diz: essas coisas você não explica. Você não explica por que uma pessoa adoece do nada, crianças são vitimadas por doenças pesadas. Você não explica a questão da morte em si, e você não explica a questão do mal. Como é que esse negócio funciona? O que que leva pessoas pegarem as armas e saírem num kibbutz nessa semana e cortarem cabeças de crianças recém-nascidas. Como é que funciona essa coisa na cabeça, no coração do homem? Então, meus queridos, nós somos chocados com essas questões do mal. E nós nos assustamos com tudo isso aí. E é exatamente o que está acontecendo com o profeta Abacuque. Ele está vendo as notícias chegando perto dele. E as notícias são o seguinte: os caldeus estão vindo para invadir a nação dele. Ele é um profeta, ele tem diálogo com Deus. Ele é um homem a quem Deus comunica verdades. E ele acha que ele tem alguma possibilidade de ir ali, com certa influência política, chegar até Deus e explicar a situação para Deus e dizer: vamos resolver essa questão aqui. Só que o livro de Abacuque começa não com a declaração triunfalista, mas começa com uma oração de desespero. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? O texto começa com a crise. Você espera que o profeta vai trazer uma mensagem retumbante, triunfante? Não. Ele começa bravo com Deus. Ele começa brigando com Deus. Ele diz: Deus, até onde esse negócio vai? O Senhor é um Deus tão puro de olhos que não podes ver o mal, capítulo 1, versículo 13. Por que o Senhor tolera os que procedem perfidamente e te calas quando os ímpios prosperam? Essa é a questão que bate na nossa alma. Isso é uma questão histórica. Isso aconteceu com Asaf, no Salmo 73, aconteceu com Jeremias, capítulo 15, acontece com Abacuque aqui, acontece com Jó. Vocês acham que Jó era um cara muito calminho, muito tranquilo? Gente, Jó tem diálogos pesadíssimos com Deus. Jó faz, ele faz perguntas, e vai perguntando por quê, por quê, por quê, várias vezes. Cerca de 9 vezes pergunta: Deus, por quê? Explica esse negócio filosoficamente. E sabe quantas vezes Deus responde a Jó? Nenhuma. Nenhuma. Deus simplesmente fala assim: Jó, quem estava lá quando foi criado o universo? Por acaso, Jó, você viu quando eu criei as estrelas, o sistema solar? Jó, olha para mim, presta atenção, Jó. É interessante que nós queremos respostas filosóficas, e essas respostas filosóficas, elas não acontecem. Então, quando nós nos deparamos com o mal, com a dor, com o sofrimento, e esse negócio bate na gente de forma violenta, nós entramos numa crise filosófica, que antes de tudo ela é teológica. Por quê? Porque se Deus rege o universo, se Deus é bom, por que as coisas acontecem de forma ruim? É a velha formulação que se faz, filosófica, né? Se Deus é bom, ele não é todo poderoso, se ele é todo poderoso, ele não é bom. Muitos filósofos ateus têm levantado essa proposição há muito tempo, né? Porque parece que o universo não é governado por nada, parece que as coisas acontecem assim, de forma. E o Abacuque está em crise. Até quando, Senhor? Como assim? Por que o Senhor mostra essas coisas e o Senhor não faz nada? Aí, capítulo 1, versículo 5, Deus responde, finalmente. Já não era tempo, né? Está gritando há bastante tempo. Até quando, Senhor? Vou gritar e não me respondes? E no capítulo 1, versículo 5, Deus responde a Abacuque. O problema é que a resposta que Deus dá a Abacuque não é a resposta que Abacuque queria. Deus demora para responder. Quando Deus responde outra coisa diferente daquilo que o profeta queria. O que Deus diz? Capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Por quê? Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos sou contado. Então, provavelmente, o profeta nessa hora deve ter levantado os pés assim e diz: e agora Deus vai resolver essa parada. E Deus então diz: eu vou fazer alguma coisa que vocês não vão crer. Qual foi a resposta que Deus dá no versículo 6? Eis que suscito os caldeus, nação piedosa, nação dura, nação terrível, eu estou levantando esse povo. Deus demora para responder, e quando responde, responde de forma diferente daquilo que você pede? Como é que você resolve essas questões aparentemente insolúveis na alma quando você está pedindo a Deus alguma coisa e parece que Deus responde de forma completamente diferente daquilo que você responde? A Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia é um livro realista. E Jesus nunca enganou seus seguidores. No mundo vocês vão passar por tribulação, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo, muitas vezes, as questões que nós temos na mente, muitas vezes, elas batem muito forte no nosso coração. Que respostas a gente vai fazer? Como vai responder essa questão? O próprio livro de Abacuque, ele vai caminhar nessa direção de uma forma maravilhosa. Primeiro, a primeira coisa que acontece com Abacuque é que Abacuque, percebendo esse dilema da alma, ele decide colocar os pés dele em lugares seguros. E onde é o lugar seguro? No meio de uma realidade ambígua, historicamente ambígua, no meio de injustiça, no meio de violência, onde é que você vai colocar os seus pés? No meio da opressão, no meio da injustiça, num mundo caracterizado por paradoxos e contradições, nos quais você muitas vezes se vê. A primeira coisa que ele vai fazer, meus queridos, está aí no capítulo 11, 1, versículo 12. Ele começa a pensar quem é Deus. Onde é que ele pode colocar os pés? Ele precisa entender quem é Deus, o caráter de Deus. E é muito importante, meus queridos, sabermos exatamente quem é Deus. Porque quando você coloca os seus pés nesse lugar seguro, você, na verdade, pode andar seguro. Tem um hino que nós cantamos que diz: "E nada põe a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor." Só que em inglês essa música ela tem uma densidade muito maior, porque ela fala o seguinte: que todos os outros lugares onde você colocar os seus pés são areia movediça. Onde você colocar, confiar em político, confiar na história, confiar na coerência da história, você não vai firmar os seus pés nisso aí. Abacuque entende disso, como Jeremias entendeu, quando viu a cidade devastada de Jerusalém, ele levanta uma questão muito interessante, ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança para mim? No meio do caos, no meio da tristeza, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E se você souber, pode repetir comigo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. E a minha esperança, ela não pode estar fundamentada nos elementos transitórios da história. Eu preciso olhar com transcendência, preciso dar de transcendência a minha história. Se a sua vida não tem transcendência, eu queria dizer para você que você realmente vai ter muito problema para explicar as ambiguidades da vida. O que é que Abacuque faz? Homem de Deus. Ele diz: Deus, eu preciso lembrar quem o Senhor é. E ele evoca quatro coisas aqui sobre o caráter de Deus. Capítulo 1, versículo 12. Primeiro, ele entende que Deus é eterno. O que significa isso? Que Deus não está suscetível a esses movimentos temporais. Deus transcende isso. Deus está além disso. Quando você olha para a divindade, para o Deus das Escrituras Sagradas, esse Deus é um Deus transcendente. Ele está muito além dos eventos da história. Deus não perde o humor com os eventos da história e nem é atingido pelos eventos da história. Então ele começa a pensar na eternidade de Deus, um Deus que está, que sabe todas as coisas desde o fim. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. É aquele Deus que conhece todos os mistérios. É aquele Deus que sabe todas as coisas. Então ele diz: Deus é eterno. Segunda coisa que ele vai falar, ele fala assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Quando ele fala ó Senhor meu Deus, esse Senhor, você pode perceber que na Bíblia aparece aí em letra maiúscula. Porque esse nome é o nome sagrado de Deus no hebraico. É a palavra Yahvé. Toda vez que aparece no Antigo Testamento, ela vem toda em letra maiúscula. Já pararam para perceber, já perceberam isso? Toda ela vem em letra maiúscula. Por quê? Porque esse Deus aqui a quem ele evoca é o Deus da aliança. Quando a Bíblia usa o termo Elohim, Deus, é o Deus criador, não é a mesma ideia do Deus do pacto, Deus, o Deus Yehová, ou Yahvé, como aparece aqui. O que ele está falando é o seguinte: eu preciso lembrar que o Deus que eu adoro é um Deus que tem aliança comigo. Ele tem uma relação comigo. Ele sabe o meu nome, ele conhece a minha identidade. Ele não é um Deus alheio a mim, a minha história, a minha dor, ao meu sofrimento. Isso é fantástico, gente. Se saber que você é amado de Deus, no meio da crise, é uma das coisas mais fantásticas que existe. O problema é que nós não temos identidade, porque nós não temos aliança. Nós temos, muitas vezes, relação com Deus, uma relação muito institucional, mas nós não temos relação pessoal. E o Deus das Escrituras Sagradas é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus dos relacionamentos. E o que ele faz aqui é exatamente lembrar este Deus transcendente, o Deus eterno, ele é um Deus que historiciza-se, é um Deus que caminha na minha história, ele me conhece, ele sabe o meu nome, ele sabe onde eu moro, ele conhece meu CPF, ele sabe o meu PIX, ele sabe a minha história, ele sabe todas as coisas, ele me conhece. E mais do que isso, ele é um Deus que fez um pacto comigo, através de Jesus. Olha que coisa fantástica, identidade. Quando Jesus é tentado ali, na tentação registrada em Mateus 4 e Marcos e Lucas 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, a primeira tentação, normalmente a gente perde o foco. A gente acha que a primeira tentação é ele dizendo, transforma essas pedras em pães. Não, a primeira tentação, ela antecede a essas aí. O que ele faz? Se és filho de Deus. O que ele coloca em questionamento? A identidade de Jesus com o Pai. Coisa essa que Jesus nunca teve dificuldade de entender. Mas nós temos. Você sabe que você é amado do Pai? Você é filho de Deus? Ser filho de Deus me orienta. E nós precisamos colocar a nossa identidade no centro. É o que Abacuque faz aqui. Terceira coisa, ele lembra também que o Deus que ele conhece é um Deus de juízo. Que nada vai ficar impune. Que Deus do juízo, ele vai estabelecer justiça. Ele julgará os povos com justiça e as nações mediante a sua equidade. Quarta coisa que ele vai falar, ele vai dizer que Deus é rocha. Rocha é o lugar onde você pisa com segurança. Então, ele lembra o caráter de Deus. Algum tempo atrás, minha esposa me perguntou, e eu não gosto quando a minha esposa me pergunta, né, porque as perguntas dela são muito provocantes e inquietantes, e perguntas teológicas, às vezes, são complicadas. Ela me perguntou, qual é o atributo de Deus que você mais admira? Do Deus da Bíblia. E eu nunca tinha parado, de fato, para pensar sobre isso. Né? E aí eu disse para ela, sabe qual é o atributo de Deus que mais me impressiona? É a santidade de Deus. Por quê? Porque esse atributo me diz o seguinte, que o Deus das Escrituras Sagradas não é o Deus que tem segundas intenções comigo. Ele não joga dubiamente com a minha vida. Ele não brinca com a minha dor e com o meu sofrimento. Ele é santo. Tudo que Deus faz para você, Ele faz, e essa santidade dEle leva-o a fazer isso para o seu bem. Eu não preciso ter suspeitas em relação ao caráter de Deus. Aí eu perguntei para ela, era a hora da revanche, né? Qual é o atributo de Deus que você mais admira? E ela disse, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Você precisa fundamentar a sua fé em cima do caráter do Deus que você tem. Porque o Deus que você tem, muitas vezes, é um Deus muito pequeno. E, eventualmente, o Deus que você acredita que crê, não é o Deus da Bíblia, é o demônio nosso. Lembra que eu falei sobre isso de manhã? O teu Deus é o meu demônio. Muitas vezes é assim. Às vezes você tem uma visão de Deus tão equivocada e tão complexa, que não é o Deus da Bíblia. É o demônio da Bíblia. Tá? Então, tome cuidado com essa visão que você tem de Deus. Abacuque vai para o caráter de Deus. Eu preciso pisar os meus pés assim. Onde é que você fundamenta a sua vida quando você enfrenta dores e dilemas? Centralize-se no caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é rocha, Deus é eterno. Segunda coisa que ele vai fazer, aí eu preciso caminhar um pouquinho com você no capítulo 2, versículo 1. Ele faz o seguinte. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu acho fantástico esse texto, gente. Segunda coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele diz assim, eu preciso sossegar o meu coração. Eu preciso acalmar o meu coração. Meu coração está agitado demais. Não é assim que acontece conosco? Quando nós estamos no meio do vendaval, quando nós estamos passando pelos tsunamis da vida, a nossa alma fica agitada, a gente não consegue parar. Sossega. Sossega o seu coração. Vai para a presença de Deus. Fique em silêncio diante de Deus. Tenta experimentar a paz de Deus nesse processo. Você precisa sossegar. Há agitação demais no coração. Seu coração está inquieto, está desassossegado. Para um pouquinho, conversa com Deus. Dá tempo para o seu coração sentar. Deixa Deus ser Deus na história, deixa Deus caminhar com você. É que ele fala aqui, eu vou me pôr na minha torre de vigia, eu vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá. Que resposta teria a minha queixa? Eu preciso acalmar o meu coração. Lembra do episódio de Jesus? Quando Jesus vai atravessar o mar e os discípulos estão no meio da tempestade, né? Tem umas coisas na Bíblia que a gente olha e diz, Deus tem um senso de irônico, né? Maravilhoso, senso de humor. Ele chega ali, os discípulos estão desesperados, no meio do mar, e aquilo agitado, e vão morrer, esse negócio aqui vai acabar com a vida da gente e tal. Jesus vem andando sobre as águas. No meio do tumulto, lá vem Deus. Não é assim que diz Naum? Deus anda no meio da tempestade e da tormenta. Lá vem Deus andando no meio da tempestade e da tormenta. Detalhe, ele está andando no meio da tempestade, mas a tempestade está lá ainda. Ele chega perto, e aí os discípulos estão apavorados, é um fantasma, é um fantasma. Começam a gritar desesperados. E ele diz, não sou um fantasma, sou eu, não tem mais. E quando ele diz não tem mais, a tempestade continua do mesmo jeito. Não seria mais fácil, aqui querendo dar uma lição para Deus, porque a gente gosta de fazer isso, né? Eu vou ensinar para Deus aqui como é que faz esse negócio aqui. Era só ele dizer, calma, mar. Que o problema dos meus discípulos aqui é a tempestade. Mas ele não diz, em primeira mão, acalma-te, mar. Ele diz aos discípulos o quê? Sou eu, não tem mais. Porque antes de acalmar a tempestade que está do lado de fora, Deus precisa acalmar a tempestade que está do lado de dentro. Gente, eu tenho visto... pessoas desesperadas, com situações desesperadoras. O que é que nós precisamos fazer? Se você não acalmar o seu coração, você não vai conseguir fazer leituras corretas. Gente com coração desesperado, gente intranquila, gente que não descansa. E como a Bíblia fala sobre isso? Descansa no Senhor, espera nele, vai devagar. Que alma agitada é essa daí? Vamos lá, sossega o seu coração. Abacuque entende que eu preciso ir para a presença de Deus, eu preciso do meu canto. Lá em casa nós temos uma cadeira, que é razão de controvérsia entre eu e minha mulher. Já brigamos muito por causa dessa cadeira. Porque essa cadeira eu tinha nos Estados Unidos, e quando eu estava vindo dos Estados Unidos para cá, trazendo a mudança, minha mulher disse, não vai levar essa cadeira velha. Né? E quando nós trouxemos para cá, ela pegou a minha cadeira, e a cadeira minha é a cadeira de oração dela, né? E aí a gente tem brigas homéricas sobre isso, estou brincando, viu, gente, né? Esse lugarzinho é um lugar de descanso da gente. A gente vai para lá, no meio do desassossego. Às vezes nós não temos o que dizer a Deus. Nós só precisamos ficar na presença de Deus. Abacuque já gritou, já esperneou, agora que ele diz, eu preciso me colocar na torre de vigia, eu preciso vigiar, eu preciso aguardar, sossegar o meu coração. O coração do problema é o problema do coração. As grandes questões não estão lá de fora, gente. As grandes questões estão dentro do seu coração e do meu coração. E Abacuque está dizendo, eu preciso acalmar o meu coração. Como é que está o seu coração hoje? Agitado demais? Que tal você fazer como o salmista falou? Né? Como a criança desmamada no colo da sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Eu preciso me tomar no colo, eu preciso sossegar. Está muito agitado, não está? Está muito agitado. Acalma, vai para a presença de Deus. O que é que eu vou dizer a Deus? Nada. Uma vez perguntaram, Madre Teresa de Calcutá, o que você diz para Deus quando você ora? Eu disse, não digo nada. E o que é que Deus fala? Nada. Porque a oração não é um pé de cabra para abrir a mão de um Deus duro que não quer nos dar a bênção que a gente espera. Não. A melhor definição de oração foi dada por C.S. Lewis. Ele diz, a gente não ora para transformar o coração de Deus, mas a gente ora para o coração da gente ser moldado por Deus. Então, quando você ora, na verdade, meus queridos irmãos, o que está acontecendo? Deus trabalhando em você. Sossega. Nós somos agitados. Nós somos mulheres e homens de negócio. Nós somos a sociedade do cansaço. cansados, estressados, burnout. Mas a gente não tem tempo para parar. Como é que está a sua alma? Agitada demais? Que tal uma dinâmica de introspecção, de silêncio? É isso que o profeta está fazendo. A crise está acontecendo. Os problemas estão acontecendo. E sabe de uma coisa? Deus não impediu que os caldeus viessem. Eles vieram. Terceira coisa que nós vamos aprender aqui, meus queridos. O Senhor me respondeu, capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Acho interessante isso. Deus várias vezes fala, falou para Moisés, escreve, escreve. Às vezes a gente precisa escrever o que a gente experimenta. Por quê? Porque a gente vai esquecer daquilo que nós experimentamos. Ter um diário de oração pode ajudar, pode ser bom. Deus diz aqui para Abacuque, escreve a visão. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. O que Deus está falando aqui, na verdade, para Abacuque é o seguinte, o que eu vou falar para você é algo tão importante que você tem que colocar no outdoor, para que leia até quem passa correndo. Então, quem inventou esse negócio de outdoor foi Deus, há muito tempo atrás, viu, gente? Está aqui na Bíblia, tá? Então, as pessoas aí na área de propaganda simplesmente imitaram o que Deus fizeram, e imitaram muito bem, diga-se de passagem, né? Mas o ponto aqui, meus queridos, é que Deus está querendo dizer algo que não pode ser esquecido. Ele diz, escreve o que estou te falando. Grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque o que eu vou te dizer é a coisa mais importante da sua vida. Abacuque, escreve aí, Abacuque. Aí ele faz no versículo 3 a afirmação, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eu não entendo muito bem esse texto, não. Porque o texto está dizendo assim, vai acontecer, vai se cumprir no tempo determinado. Se apressa para o fim. Se tardar, espera, porque certamente não tardará. Aí você olha para Deus e fala, ok, vai tardar ou não vai? É? Por que Deus está, na sua palavra, revelando-nos dessa forma? Porque, eventualmente, essa dialética acontece na alma da gente. A gente sempre tem um senso de urgência e acha que as coisas têm que acontecer agora. E Deus diz, as coisas vão acontecer. Então, descansa, porque no tempo de Deus vai acontecer. Pode parecer tardio para você, pode parecer demorado, mas não é assim, não. Está no tempo, está tudo ok. A história segue um tempo divino, a agenda de Deus. Então, vamos lá. E Deus então diz para ele, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. É a primeira coisa que Deus fala. A alma do soberbo não é reta nele. Presta atenção, que eu lia esse texto durante muito tempo, achando o seguinte, que a alma do soberbo não é reta em Deus. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo, a alma do soberbo não é reta nele. O homem soberbo, o homem que não se quebranta diante de Deus, a alma dele não é reta nele. A perturbação é dele. A crise é dele. Por quê? Porque as desestruturas funcionais, pelo fato de você não ter uma relação com Deus, se tornam confusas na sua existência. A sua alma não é reta nele. No ímpio, no soberbo. Deus deixa claro o seguinte, olha, as coisas vão acontecer como eu quero, mas a alma do soberbo, o ímpio, ele nem sabe em que tropeça. A confusão dele é tão grande que ele não sabe em que está tropeçando. Mas aí Deus faz uma afirmação que se torna um ponto presente no Novo Testamento. Pelo menos 3 vezes essa afirmação que é escrita aqui se torna presente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai usar 2 vezes e o autor aos Hebreus vai usar 1. O que diz? O justo viverá pela fé. Então vamos tentar entender. Primeiro, o que significa o justo viverá pela fé? Que a sua fé não está circunscrita às suas emoções. Isso é viver pela fé. Há muitas pessoas com crise em relação a isso, porque elas dizem o seguinte, pastor, eu fui para a igreja, mas olha, eu não senti nada. Peraí, a sua fé, a sua vida é para sentir ou para crer? Pastor, eu orei, mas a minha oração, eu não senti nada. É para você sentir ou é para você crer? pastor, eu não tenho certeza do perdão dos meus pecados. O perdão dos meus pecados é para você sentir ou é para crer? Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. É para você sentir ou é para você crer? Nós precisamos crer. O justo vive pela fé. E se você vive pelas suas emoções, você não está vivendo pela fé. Há muitas pessoas vivendo por emoções. Uma pessoa disse para mim, pastor, eu orei, mas minha oração não passou do teto. Falei, ok, precisa passar do teto para ser ouvida? Ou Deus não é capaz de entrar no ambiente fechado e ouvir a gente aqui? Né? Sua oração não precisa passar do teto. O justo vive pela fé, ele não vive por emoção. Embora a emoção seja um elemento fundamental da nossa caminhada de fé, ele não é essencial. Ele é importante, mas ele não é a essência da sua fé. Você vive pela fé. Segunda coisa, se você vive pela fé, você não vive pela circunstância, que é exatamente o que esse texto aqui está querendo mostrar. Se você vive por fé, você não pode viver por circunstância. Por isso que Abacuque vai terminar com uma belíssima declaração, ainda que figueira não floresça, nem haja fruto na vide, fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que seja um caos. Eu, todavia, me alegro em quem? No Senhor. Me alegro no Deus da minha salvação. Exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro em Deus. Eu não me alegro nas circunstâncias, me alegro em Deus. Isso é viver pela fé. Há muitas pessoas vivendo por circunstâncias. Se as coisas estão boas, eles acreditam que Deus os ama. Mas se as coisas não estão boas, eles acreditam que Deus não os ama. Então, o segundo axioma que a gente tem que entender é que viver pela fé significa o seguinte, a minha fé transcende as circunstâncias. Terceira coisa que nós precisamos entender. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ele está querendo dizer que existe um tipo de fé no qual nós devemos nos apoiar. E eu quero gastar um pouquinho de tempo nessa compreensão do justo viverá pela fé. Sabe por quê? Porque esse texto aqui é o texto que vai fundamentar a compreensão teológica de toda a estrutura do Novo Testamento. O que é que nós queremos? Nós cremos numa promessa de Deus, numa justiça dada por Deus, por meio de Jesus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Na fé naquilo que Jesus Cristo fez lá naquela cruz. Jesus morreu pelo meu pecado. Ele me perdoou. Eu vivo nessa fé. Eu vivo na fé de que um dia Deus olhou para mim e Ele me atribuiu uma justiça que eu não tenho. E Ele me deu essa justiça. Esse texto aqui revolucionou a história da reforma protestante. E esse texto aqui revolucionou o pensamento de Martinho Lutero, um monge agostiniano que vivia numa crise teológica tremenda, porque apesar de toda a intenção dele, de todo o desejo dele de agradar a Deus, ele percebia que tudo que ele fazia era incapaz. A angústia, ou como ele mesmo descreve, o anfechtung dele, era um negócio assim desesperador, vivia em depressão. E para resolver esse problema, ele disse, eu preciso criar alguns rituais, alguns ritos pesados. E ele fazia os ritos pesados. Ele está subindo um dia as catedrais, os degraus de uma catedral, orando o Pai Nosso em cada um degrau, se martirizando, quando esse texto vem na cabeça dele, o justo viverá pela fé. Ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que viver na fé do Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, esse Jesus que agora me imputa uma justiça que não é minha. Ou como diz Paul Washer, a justiça de Deus é uma justiça estranha. Ela não vem de nós. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. A minha segurança, a minha confiança está naquilo que Cristo fez por mim. Eu fui declarado justo, eu que sou pecador. Jesus olhou para mim, que não tem virtude nenhuma, e disse... Eu vou colocar em você uma justiça que você não tem, a justiça de Jesus. Aquilo que Jesus Cristo conquistou lá na cruz é exatamente aquilo que Deus me deu, e eu vivo nessa fé. Tudo que Jesus Cristo ganhou naquela cruz, os méritos dele, o sacrifício que ele fez por mim, tudo é meu. Eu estava lá, eu fui crucificado com ele, eu morri com Jesus na cruz. Eu creio nisso. Eu vivo pela fé. Uma vez chegaram para Jesus, em João 6, versículo 30, 29 e 30, perguntaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Sabe qual foi a resposta que Jesus Cristo deu? Eles perguntaram no plural, o que faremos para realizar as obras de Deus? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi no singular. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é uma só. Que creais naquele que por ele foi enviado. Nós devemos viver pela fé. Mas não é uma fé faca molada. Não é uma fé genérica. É uma fé na obra de Cristo. Essa é a fé que sustenta a gente. É a compreensão de que um dia Deus enviou o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E ele me purificou de toda maldade e injustiça. E ele me vê santo e puro aos olhos dele. Existe uma perguntinha do evangelismo explosivo que a gente faz muito. Se você morresse hoje e chegasse ao céu, e Deus lhe perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Vou repetir. Se você morresse hoje e chegasse no céu, e Deus lhe perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria? Bem, a resposta de muitos poderia ser, eu fui uma boa pessoa, eu tentei fazer o bem, eu não matei, eu não roubei, eu vivi uma vida correta, honesta, essa senha é errada. Essa senha é errada. Por quê? Porque está colocando a confiança em você e não na obra que Deus fez em Jesus. Quando eu chegar lá no céu, Deus não vai me perguntar por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Porque Deus me vê por meio de Cristo. Ele é a minha justiça. E eu vivo pela fé no Filho de Deus. Onde é que está a base da sua fé? Você está colocando a sua fé na sua justiça própria? Eu queria que hoje você se arrependesse dos seus pecados. Mas não apenas dos pecados grosseiros que você comete. Mas eu queria que hoje você se arrependesse da sua justiça própria. Que é a inimiga número 1 do Evangelho. Que te leva a crer que de alguma forma, em algum momento, você é um cara tão fantástico, uma pessoa tão fantástica, que Deus está impressionado com o que você faz. Não. Não. Sabe qual é a beleza do Evangelho? É que Jesus morreu por nós. Ele nos resgatou. Ele nos justificou. Ele colocou em nós uma justiça. Deus colocou em nós essa justiça de Cristo. O justo Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Você vive pela fé? Ou vive pela sua capacidade e habilidade de fazer as coisas? Onde é que está a sua confiança? Abacuque ouve de Deus essas palavras. E essas palavras vão se tornar a referência teológica do Novo Testamento. O justo viverá pela fé. A minha esperança é que você não se engane sobre você. Você é bem pior do que você imagina que você é. Mas o amor do Pai é muito maior do que você imagina que ele possa te amar. Deus é bom. E Deus ama você. Coloque a sua confiança em Deus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Senhor Jesus, aplica essas verdades à nossa mente e às nossas emoções aqui nessa noite, Pai. Ensina-nos a viver olhando para a obra de Cristo, para aquilo que Cristo fez. Ensina-nos a olhar, ó Deus querido, para o sacrifício de Jesus e viver pela fé no Filho de Deus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.